Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão Especial sobre Tragédia em Petrópolis apresenta relatório final.
Presidente do Senado defende a aprovação de reforma tributária ainda neste ano.
Em Boa Vista, a comissão constata falta de estrutura para a proteção do povo Yanomami.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão que avaliou a tragédia em Petrópolis aprovou o relatório final com sugestões para evitar desastres semelhantes.
Entre as recomendações estão políticas habitacionais, de prevenção e de saúde mental, além de medidas de fiscalização mais rígidas. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Para evitar tragédias como a que aconteceu em Petrópolis em 15 de fevereiro, que deixou mais de 200 mortos e inúmeros desabrigados, o relatório do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, recomenda à Prefeitura ações como a reconstrução das áreas atingidas e um plano de monitoramento e drenagem. Também reforça a necessidade de fiscalização para impedir construção em áreas de risco. Portinho sugere ao governo federal a suspensão da cobrança de tributos e ao Estado Fluminense recursos para a reconstrução e conclusão de obras. Já ao Legislativo, o relatório sugere, por exemplo, a regulamentação da locação social que utiliza imóveis ociosos e a concessão de benefícios como de calamidade pública. Portinho disse que o relatório guiará ações em todas as cidades.
Nosso relatório não é só para Petrópolis. Dizem respeito a outras cidades, outros estados do nosso país. Muitas das nossas recomendações podem contribuir para que tragédia em proporção igual, ainda que seja um desastre natural, não ceife tantas vidas, não destruam tantas famílias.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a sanção da lei que abriu crédito suplementar para destravar recursos que vão garantir o financiamento de produtores rurais de todo o país.
Segundo ele, serão R$ 867 milhões de reais. No caso do Rio Grande do Sul, o dinheiro vai beneficiar quem cultiva trigo e facilitar o pagamento de máquinas agrícolas compradas em feiras e exposições. Reis lembrou que os suinocultores também serão atendidos pelos recursos, graças a uma resolução do Conselho Monetário Nacional.
O momento de dificuldade que passa hoje os suinocultores, em função do alto preço do milho, dos insumos, essa resolução, esse financiamento com prazo de 2 anos, que vai ajudar suinocultores brasileiros independentes, que não são as grandes empresas.
A Comissão de Meio Ambiente quer acabar com produtos obtidos por meio de método de alimentação forçada de animais.
Um projeto aprovado na comissão proíbe a produção e a comercialização do foie gras, resultado do acúmulo de gordura nos fígados de patos ou gansos. Reportagem de Bruno Lourenço.
O autor do projeto, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, considera que o foie gras e outros produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais estão na contramão da tendência mundial de ampliação dos direitos, garantia de bem-estar e mitigação de maus-tratos a animais. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, elogiou a iniciativa.
Eu acho uma evolução nossa, realmente. Todo mundo ouve falar, e o foie gras, em tese, uma delícia, mas, na minha opinião, vindo de um profundo sofrimento do animal, quase uma tortura, você enfiar um tubo no animal e ficar enchendo de comida, realmente é um absurdo.
Quem descumprir essa determinação poderá pegar detenção de 3 meses a 1 ano e pagar multa, penas previstas na Lei de Crimes Ambientais.
O presidente do Senado reafirmou a necessidade de votação da reforma tributária. Segundo ele, o ideal seria que a proposta fosse aprovada ainda neste ano.
O texto sob análise do Senado precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário. A reportagem é de Pedro Pincer.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a imediata votação da reforma tributária. Ele considera que a proposta que simplifica o pagamento de impostos pode ser importante aliada para conter a disparada dos preços dos combustíveis. Apesar do ano eleitoral, Rodrigo Pacheco defende que o Senado se posicione.
O conceito, os parâmetros, os preceitos dessa PEC 110... são parâmetros adequados e eu considero que o Senado tem que cumprir essa missão.
De acordo com Pacheco, a possível aprovação da reforma pode ser favorável para as exportações brasileiras.
Nós temos que fazer, vai ser uma sinalização também muito positiva para o setor produtivo, para a comunidade internacional, para a OCDE. Então, eu considero que é uma medida que é uma perspectiva de ganha-ganha para o Brasil, essa reforma tributária.
O relatório do senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, já foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça.
E durante um congresso de magistrados em Salvador, o presidente do Senado voltou a defender a democracia e o respeito às instituições.
Rodrigo Pacheco ainda voltou a criticar ataques à democracia, considerados por ele populistas e demagógicos. A reportagem é de Érica Christian.
Durante discurso no 24º Congresso Brasileiro de Magistrados em Salvador, na Bahia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a condenar ataques à democracia. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco declarou que o poder executivo, no lugar de apartar, dividir, deveria unir a população.
É difícil pensar que em pleno ano de 2022, com todos os problemas que temos no país, ainda precisamos ter a energia necessária para defender a democracia, que já está assimilada na sociedade, que na verdade devia ser uma defesa de todos, sem exceção.
Rodrigo Pacheco declarou que o Congresso Nacional está ao lado do Poder Judiciário para combater o populismo, a demagogia e a covardia.
Esse ambiente que nós estamos hoje, de certa instabilidade, de ataques antidemocráticos, de arroubos que parecem popular para um determinado grupo, mas que na verdade são atentados muito nocivos à sociedade brasileira, nós temos uma obrigação da união, do respeito.
O relatório sobre a diligência em Roraima deverá expor as violações aos direitos dos povos Yanomami e exigir a estruturação dos órgãos locais de proteção aos indígenas e ao meio ambiente.
Foi o que declarou o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa. Senadores e deputados que participam da visita criticaram a falta de fiscalização do governo nas terras indígenas. Repórter Janaína Araújo.
A comitiva de parlamentares que está em Roraima para apurar denúncias de violência contra os Yanomami esteve reunida com representantes de diversos órgãos federais e estaduais. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o relato é de que há milhares de garimpeiros em terras indígenas e estrutura para apoio à atividade, o que contrasta com declarações do vice-presidente da República, Milton Mourão.
Nós vimos o vice-presidente da República dizer que não há 20 mil garimpeiros, nem 30 mil, fala-se de 3 mil. Nós ouvimos o Ministério Público, Defensoria Pública, IBAMA, diversas instituições que falaram de uma dimensão muito maior do que essa de 3 mil garimpeiros. Mais do que isso, a estrutura que está montada para dar sustentação ao garimpo envolve muito mais gente. Porém, independentemente de serem 30 mil ou 3 mil, a função e o papel do governo federal é garantir que essas terras sejam respeitadas.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que a comissão de parlamentares vai pedir a reestruturação dos órgãos locais de proteção aos indígenas e ao meio ambiente, além de exigir que o governo federal aumente as ações de saúde e de fiscalização no estado. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, enfatizou a falta de autonomia para a solução dos problemas de forma local e a omissão do governo federal.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o relatório Conclusões Técnicas dos Trabalhos Realizados na Gestão Tributária Federal. O documento traz uma análise dos dados mais relevantes colhidos nas auditorias feitas pelo TCU em órgãos fazendários federais, como a Receita Federal do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Economia. O objetivo do relatório é contribuir com o debate em torno da reforma tributária em tramitação no Parlamento. O Brasil possui mais de 377 mil normas tributárias editadas desde a promulgação da Constituição Federal. Para se ter uma ideia, os valores gerais do contencioso tributário em 2019 eram superiores a 135 bilhões de reais. Acesse o portal do TCU e veja a íntegra do relatório.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.